Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Nós estamos começando mais um diálogo. Hoje eu estou trazendo aqui para bater um papo com ele, dialogar sobre a crise hídrica que acontece em toda a região centro-sul, principalmente no Nordeste também, né? Mas que no caso essa que nos afeta mais, o meu querido amigo César Almeida. Quero dizer para vocês de antemão que não foi fácil trazer o César para cá, porque ele não é muito dado a dar entrevistas, mas a gente tentou, insistiu, e até que enfim a gente conseguiu trazer o César. Então vai ser muito bom esse bate-papo, porque é muita informação que o César vai colocar para a gente. César, seja bem-vindo ao diálogo, é um prazer tê-lo aqui. E quero deixar claro que não só eu, mas lá em Quixelô, todos a gente percebe que existe todo um grande carinho pelo trabalho que o SAI desenvolve, através da sua pessoa também, da sua liderança lá. E a gente vai conversar sobre o que realmente existe de problema, o que foi encontrado de solução e a questão principal, saber lidar com o recurso precioso da água que não tem em Quixelô. Vocês estão fazendo praticamente milagre com relação a isso. Sérgio, seja bem-vindo ao diálogo.
Boa tarde, Luiz Sucupira. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Luiz, eu quero dizer que é um prazer, o prazer é todo meu estar aqui com você. Eu sei que foram várias tentativas, mas eu achei bem estar aqui para colocar o que está acontecendo hoje. Quando você falou do Nordeste, eu me estendo um pouco mais. Eu falo até da região, da questão de São Paulo, né? Que teve há 3 anos atrás, teve um problema sério com água também. Então isso aí, Luiz, já é um alerta. É um alerta da natureza, né? Dando resposta ao homem pelo desmatamento, né? A questão da poluição de rios, a questão do agrotóxico que está sendo usado, né, em grande escala. Então tudo isso, Luiz, tudo isso prejudica. E a forma da natureza protestar é dessa forma, é com a falta de chuva, né? E é o que aconteceu em São Paulo. O governo de São Paulo, pelo momento, ficou desesperado, não só o governo, né? Como o pessoal da Sabesp de São Paulo. E não só São Paulo, Rio também teve esse problema, várias outras cidades, né? Com bastante habitantes, bem populosas, né? E voltando aqui, Luiz, para o nosso estado do Ceará, né? Temos aí os dois principais reservatórios, que é o Castanhão e o Oroz, os dois reservatórios com vazões baixas, com volume muito baixo.
Praticamente secos, né?
Praticamente seco, que nos preocupa, de uma certa forma, nos preocupa muito, né? E voltando aqui para a nossa região centro-sul aqui, temos aí o Trussul, que está praticamente seco, totalmente seco, né? A preocupação, o Iguatu nunca passou por uma situação que está passando hoje, né? Essa é a primeira vez que, pelo menos o tempo que eu resido aqui, que eu moro aqui, que vejo falar a questão de Iguatu, que está passando pela situação que está passando. Então, tudo isso aí, Luiz, é reflexo, né? Reflexo do que eu vinha falando atrás.
A natureza, a mãe natureza.
A mãe natureza está dando a resposta.
Eu queria, já antes da gente entrar diretamente no assunto, eu queria que você explicasse para o pessoal o seguinte, algumas coisas que as pessoas, eu falo e comento a respeito disso. A contaminação do lençol freático por conta do veneno, que a gente sabe que em alguns poços que já foram perfurados, em alguns lugares, eu não sei em que chegou, que quando puxaram a água tinha um alto teor de veneno, ou seja, estava envenenada, não servia para consumo nenhum, para nada. A outra, a questão que envolve a água estar salgada, né? Então também já é um problema que você teria que dessalinizar essa água, o custo
exatamente,
é altíssimo.
Exatamente.
Né? Temos também a água com a capa rosa, que é o seu problema diário, né? Que é o seu problema diário. E nós temos a outra, que é, junto com o desmatamento, acabarem também com as nascentes. E muita gente diz, questiona, dizendo que não, o desmatamento não é tudo isso que se fala. É tudo isso que se fala e um pouco mais. As pessoas precisam entender isso. César, explica para as pessoas, de uma maneira bem didática possível, para que a pessoa, aquela pessoa lá bem distante, possa entender. Quais são os problemas hoje que nós, seres humanos, estamos causando a natureza e ela está trazendo de volta na forma como uma forma de castigo a gente por não tratar bem dos poucos recursos que a gente tem, um deles é a água.
Muito bem, Luiz. Eu acho, Luiz, que o principal deles mesmo é o desmatamento, né? Principalmente os desmatamentos, onde tem os rios, os riachos, que as pessoas não têm essa consciência. Desmatam as margens dos rios. Isso é um crime assim, que você não tem noção do tamanho do crime. Né? O outro que eu falo, que eu vou repetir também, é o agrotóxico. A nossa região de Quixilô usa muito agrotóxico, principalmente há 10 anos atrás era na questão da plantação de arroz, que usava muito agrotóxico. Hoje diminuiu por conta da pouca água, né? Mas usaram muito agrotóxico, mas continuam usando com a questão da criação do gado. Né? Continuam usando esse agrotóxico e eu vejo um problema sério, porque além de contaminar o meio ambiente, está contaminando a carne que a gente está consumindo, está contaminando o leite, né, que a gente bebe. Enfim, vejo o tamanho do problema, né, que é o uso desse agrotóxico, que eu vejo como um dos maiores problemas que tem solução para isso. Ao invés de você passar o veneno numa roça de gado, faça o roçado desse mata-pasto, né, para sair o capim. Tem várias soluções. Então a gente tem que colocar na cabeça que a mudança tem que vir através da gente. Somos nós que temos que fazer essa mudança. Não vai vir uma pessoa do além para fazer essa mudança. Somos nós criadores, né, que temos que fazer urgentemente essa mudança. Né? Eu vejo esse ponto aí principal. E tem a questão também da poluição dos rios. Né? Tem muitos lixões aí a céu aberto que precisa a gente tomar, principalmente os governantes, né? Seja o governo do estado, seja o município, a gente precisa encontrar uma saída para esses lixões. Esses lixões têm poluído muito. Né? Eu cito aqui Iguatu. Na entrada de Iguatu tem esse lixão aí. Que cartão postal, né, que Iguatu recebe, que é um lixão desse aí. Então precisamos, urgentemente, ou através de um consórcio público, ou através de alguma coisa, criar o aterro sanitário para que, de fato, a gente consiga eliminar esse lixão e que é uma saída para acabar com essa contaminação. Né? O chorume que é criado por esse lixão contamina todo o lençol freado. Iguatu hoje, ele é rico, o lençol freado de Iguatu é riquíssimo em água. Aqui na sede da cidade. Mas é totalmente poluído. Não só pelo lixão, mas também pelas fossas sépticas, né, que tem aqui. E você não pode consumir a água do lençol freado.
São as fossas sépticas.
Isso.
Explica para o pessoal.
As fossas sépticas, como é Iguatu, eu acredito que Iguatu tem 5% de saneamento, de esgotamento, de rede coletora de esgoto.
Quanto tem em Quixilô?
Quixilô, 95%.
Quer dizer, o que falta em Quixilô é o que tem em Iguatu.
É o que tem em Iguatu. Iguatu tem esse grande problema. Você passa na rua de Iguatu, você vê os esgotos correndo nas calçadas, né? Isso aí contamina o lençol freado. Então, essa água da sede do município, você não pode usar para consumo, principalmente aqui em Iguatu. Graças a Deus, em Quixilô, a gente não tem esse problema, porque lá a gente tem 95% de rede coletora de esgoto, temos as estações de tratamento, 3 estações de tratamento, isso lá na sede do município. No distrito do Antônio, temos 80%, Luiz, de esgotamento sanitário. Né? Temos também uma lagoa lá na Vila do Antônio, que faz o tratamento desse esgoto. Mas é uma coisa incrível, Luiz. Quixilô, ele é modelo em questão de esgotamento sanitário. É uma das cidades que tem o maior índice de coleta de esgoto e é o município mais perseguido. É o que é mais perseguido. O SAI recebe fiscalização da SEMASSE constante, né? Pagamos multas por isso, por não conseguir atingir. A gente tem toda essa rede, toda essa coleta de esgoto. Cara,
então, diz uma coisa, e os municípios que por exemplo, no caso, Iguatu com 5%, deve tomar uma multa por hora, né?
Eu não sei.
Se Quixilô com 95% tem esse problema, imagine uma cidade que só tem 5% e tem todo esse problema de meio ambiente, acaba levando uma multa por hora, por segundo, sei lá.
Então, eu tive até uma audiência com o promotor e o juiz há 30 dias atrás, há um mês atrás, e a gente estava tratando exatamente disso, eu colocando das dificuldades que a gente vem enfrentando. Apesar da gente ter 95% de saneamento, nossa estrutura é uma estrutura antiga, uma estrutura com 25 anos, né? E nessa época que foi feito, não tinha toda essa fiscalização que existe hoje, né? Hoje a SEMASSE está presente, está mais presente. Eu não sou contra o trabalho da SEMASSE, mas eu acho o seguinte, que você atingir um tratamento de 90%, você não atingiu 100%, mas atingiu 90%. Já na Vila do Antônio, a gente consegue atingir 85% de tratamento. O DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, quando ela entra com um grau lá em cima, quando ela sai no final lá, você consegue eliminar 85%, de 80% a 85%. Então já é uma coisa considerável, né? Já é um tratamento considerável. E na sede, a gente consegue um pouco mais. A gente consegue até 90%, 95% do tratamento da demanda bioquímica e da demanda química de oxigênio. Mas mesmo assim, como a gente não consegue atingir os 100%, o SAI é multado, né, por conta disso, não consegue sua licença de operação. É uma coisa que eu venho brigando há muito tempo, né? Dona Maria também, a gestora, quando eu também vinha brigando, já tentando conseguir essa licença, e a gente nunca conseguiu por conta desses 5, 10% aí que falta. Né?
Qual a razão, qual a justificativa que eles dão para esse tipo, para aplicar essa multa e não fornecer essa certificação?
A razão é a forma de punição, para você se adequar, né, às normas, né, que eles, da portaria, do ministério lá, você tem que se adequar. Enquanto você não se adequar, você vai ser punido. E uma coisa que eu coloquei para eles, essa multa que vocês colocaram, a gente não pode converter em melhorias para essa lagoa, em melhorias para esse sistema.
Em vez de você entregar esse dinheiro ao erário, pegar esse dinheiro e se comprometer o valor da multa, aplicar na melhoria, na benfeitoria, para corrigir o problema. Então, em vez de descapitalizar o SAI.
Descapitalizar, em vez de um problema, dois. Né? Então a gente tem essa preocupação, passei para o promotor, passei para o juiz, essa minha preocupação, né? E o juiz é uma pessoa muito humana, né? Entendida, né? E pediu que a gente tentasse resolver, né? Porque não depende deles, é uma coisa que depende, né, do próprio SAAI, depende do município, depende do governo, do estado também.
E a gente,
né,
tem que perceber, você que está nos ouvindo agora, e também nos vendo através do Facebook, e lembrando que essa entrevista, daqui mais ou menos umas 2 horas, ela estará disponível no meu site, luissucupira.com.br, na forma de podcast, você baixa, escuta, a hora e quando quiser. E também vou fazer diferente, até já vou falando aqui com o Johnny, eu vou pegar o vídeo também, vou colocar dentro do site, caso você queira também assistir ou baixar para ver depois. Mas eu digo o seguinte, se existe uma lei, de um lado eu tenho a procuradoria, os promotores no caso, que são os fiscais da lei, e o juiz que é o aplicador dela. Então a gente percebe nitidamente que eles entendem um momento delicado que existe nos municípios, principalmente porque os municípios arrecadam praticamente tudo que vai para o governo federal. E lá, esse dinheiro que volta para a gente é muito pouco e a quantidade de obrigações são elevadas, a cobrança é absurda em cima, sem praticamente estrutura nenhuma. E aí, a própria justiça, ela percebe que algumas situações são completamente esquisitas, realmente fica muito complicado. Então, eles geralmente dão esse prazo, têm esse bom senso, e ajudam de uma maneira que vai até o máximo que eles podem. A gente percebe isso, essa boa vontade com relação a esse, a gente percebe nisso tanto nos promotores quanto nos juízes com relação a ajudar a resolver o problema. Ou seja, eles fazem parte da solução, eles não fazem parte do problema. Isso é muito bacana porque a sociedade civil toda se beneficia disso, né? Mas eu queria também deixar entrar no partir para um próximo assunto.
Eu só queria, Luiz, fazer um complemento, já que a gente está falando de esgoto. Quixelô tem um problema sério desde a época da sua implantação do esgoto. Quixelô, eles não tiveram o cuidado de separar água de chuva da água de pia, da água de banho, da água de lavagem de roupa. Então tem muitas casas que são ligadas, a água de chuva é ligada à rede coletora de esgoto. Isso é um problema sério, Luiz, que tem prejudicado muita gente, principalmente o pessoal da Coab, que é a parte mais baixa, que essa água, quando chove, a chuva de 20, 30 milímetros é o suficiente para essa água retornar. Há um refluxo dessa água que volta no vaso sanitário do pessoal da Coab, de algumas ruas da Coab, e prejudica as pessoas. Então, o que eu peço, Luiz? Eu peço às pessoas que estão construindo que tenham o cuidado. Hoje a gente já tem o cuidado de fiscalizar, né, se realmente...
A separação, né? Por água, né? Por tipo de água.
Por tipo de água. Porque água de chuva, ela tem que ir para a rua, né? Tem que ir para a drenagem da rua. Uhum. E a água de esgotamento tem que ir para o sistema de coleta de esgoto, que vai para a estação elevatória, que depois, bombeada, vai para as estações de tratamento. Então, gostaria de fazer esse pedido.
E lá depois é liberada como água para ser utilizada em outras
funções. Com certeza. E lá a gente faz o reuso, que é uma parte interessante. A gente faz o reuso dessa água. Tem umas 2 hectares lá, que essa água da lagoa, depois que sai da lagoa, que é feito o reuso. Né? O pessoal usa para capineira, para o gado. E o rebanho lá come verde direto. É interessante isso aí. Então é um ponto importante que a gente tem que ter a consciência, né, de fazer essa separação. E a consciência maior, Luiz, que eu peço, que que não coloquem, Luiz, restos de comida, né, pó de café, gordura, então esse tipo de coisa. Prestobarba, Luiz, na estação elevatória a gente acha tudo que você possa imaginar lá.
Eu estive lá, eu estive acompanhando o trabalho do SAI logo que eu cheguei em Xilu, foi em 2017. Foi quando o César me deu a única entrevista dele que eu pude acompanhar, e essa é a segunda em 2019. Então, nessa época, a gente conversou, acompanhei, fui em todos os lugares junto com ele, acompanhei tudo, passo a passo, como a água é coletada, até lá quando ela é colocada nesse hectare de terra lá que é transformada em pastagem, é usada para produzir pastagem. E a gente viu, nesse ponto, quando ela é coletada lá para poder fazer o tratamento, a quantidade de lixo que não era para estar lá, gente. Por favor. A turma coloca papel higiênico, que entope, e vai acumulando entope. Café, que é outro problema. Ou seja, pó de café, no caso. Eles colocam todo tipo de coisa que tipo assim, acha que a água leva tudo. Leva, mas não leva tudo o tempo inteiro. Isso vai acabar se acumulando. Gordura é uma desgraça para cano. Todo mundo sabe disso. Ela fica grudada no cano, vai se acumulando. É igual a veia nas nossas veias. Acumula e chega um ponto que ela vai fechar. E aí lá vai o site, tem que quebrar a rua, tirar aquele cano, cortar, botar um outro. Porque se não fizer isso, esse esgoto que você está jogando para a rede, ele vai voltar para a sua casa. Exatamente. Não é? Bom, então vamos continuar. O papo está bom. Vamos entrar agora na parte dos problemas, né? Vamos
exatamente,
lá. O que é que hoje você consegue fazer? Vamos começar pela capa rosa, que eu acredito que é a grande reclamação de onde tem. Por que que Quixelô tem a capa rosa? De onde ela veio? De onde ela vem? Tem um outro lado da cidade que parece que não tem esse problema, né? Ou seja, parece do poço, né? Lá onde eu moro tem um poço, e essa água que a gente puxa lá, não, ela é um pouco salobra, mas não tem a capa rosa. Porém, do outro lado, a água que pega lá do rio, que vem lá do rio, ela tem a capa rosa. Por que que uma não tem e a outra tem? E vamos começar por aí na descrição do problema.
Luiz, eu fiz uma explanação do a nível Brasil, né, geral de São Paulo, da situação que passou, do estado, né, que tem Oroz seco, Castanhão também seco, e queria colocar também em Quixelô, o município de Quixelô tem 8 açudes, 8 barragens. E dessas 8, Luiz, apenas uma sangrou, que foi o açude Maracajá. Então daí você vê o problema. Em Quixelô mesmo ali, uma prova. A barragem de Quixelô, você passa, está totalmente seca, né? A barragem de Quixelô. Vários outros açudes. O açude do Angico, que é um reservatório médio, pegou uns 20, 30% de água. A barragem do Faé, o açude do Faé, é totalmente seco. Seco total. Está nascendo capim lá na bacia do açude. Então, os problemas são causados daí. Vem os problemas aí, a questão do ferro. A questão do ferro. Como não chove o suficiente para alimentar o lençol freático, o lençol freático está no nível bem baixo. No que esse nível baixa, essa concentração de ferro ela aumenta, a tendência é aumentar. Quando chove bastante, aí não, esse ferro se dilui, né, ele fica numa menor proporção. Mas quando não, quando há um rebaixamento do lençol freático, aí vem a problemática do ferro. Eu queria até que o amigo mostrasse aí o áudio,
uma foto. Você que está nos ouvindo não vai ver. Mas está no Facebook da Rádio Jornal, vai estar no meu site também o vídeo, você vai poder acompanhar com as imagens.
Então,
o Johnny está preparando agora para colocar.
Essa imagem aí, essa foto, Luiz, é na captação, o início da captação no sítio Botão. Você pode observar aí que esse tubo...
Qual o diâmetro desse?
É de 150 milímetros.
Algum torno de 15 centímetros por aí.
É, mais ou menos isso.
Então daí, desses 15 centímetros que a gente está vendo agora, ou seja, um diâmetro de 15 centímetros, eu que seja mais ou menos 3 palmos, eu acredito. Não, não 2 palmos, alguma coisa desse
não,
tipo.
Não.
2
não,
palmos?
Não. Ele é 150 milímetros, né? Ele é um palmo, mais
um
ou
palmo,
menos.
Pronto,
um palmo. Desse um palmo...
Nesse caso de um palmo, o que sobrou aí talvez seja o quê? 2 dedos.
Dois dedos.
Passando água, né?
Daí você veja o tamanho do problema. Agora você imagine aí uma adutora de 4 quilômetros obstruído com ferro, né? Com esse óxido de ferro que faz isso aí, com 4 quilômetros para você fazer uma limpeza de uma adutora dessa daí.
Para você ter uma ideia, ouvinte, e você também que está assistindo agora, vocês vão perceber com essa imagem... Põe a imagem de volta, Johnny. Por favor, vocês vão perceber que isso aí é como se fosse uma veia do ser humano. Ela está acumulada aí, total, como se fosse um cara colesterol demais, e aí vai, fica desse jeito no corpo humano, e esse colesterol, essa sujeira que é toda jogada, que vem da água, e também no cano, que também recebe os dejetos, acaba ficando também desse jeito aí. E, ou seja, ó, imagine o trabalho que se tem para se recuperar isso aí, depois eu vou mostrar para vocês o trabalho que se tem, utilizando inclusive torpedo para poder fazer essa limpeza.
É verdade. Então daí você veja a problemática, né? A gente já tinha essa questão da falta de água, da quantidade, em consequência vem a qualidade, né? Que a água fica numa... Você capta uma água sem qualidade, totalmente sem qualidade, agora você imagina a dificuldade para tratar uma água dessa. O problema que o Sai de Xilu tem, não de hoje, Luiz, é importante a gente colocar isso, que o problema da questão hídrica do Sai é desde até anterior à sua emancipação política. Então, Xilu tem o quê? 35 anos de emancipação política? É, o Sai de Xilu já tinha esse problema lá atrás.
Isso não é de hoje.
Não é de hoje, é um problema que se estende já há algum tempo, alguns anos, né, desde sua emancipação.
Décadas.
Décadas. O Sai de Xilu, ele foi criado, né, foi emancipado em 85. O Sai de Xilu foi criado em 87.
Tem uns 34
anos. Uns 32 anos. 32
mais
anos.
Ou menos isso.
Mais ou menos. Nessa época, Luiz, o município fez um convênio com a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, e a Fundação Nacional de Saúde fazia a parte técnica, acompanhava a parte técnica, quem desenvolvia os projetos. Né? Inclusive, Iguatu, na época, recebeu também, era Iguatu, Icó, Jaguaribe, todos os SAAIs. Tinha um engenheiro da FUNASA que fazia todo o trabalho técnico. Iguatu foi privilegiado porque recebeu uma estação de tratamento completa. Já Xilu não. Xilu era distrito nessa época, tinha um poço do SAAI e lá só existia um poço Amazonas pequeno que não tinha, naquela época, como chovia bastante, não tinha tanto ferro, né? Aí por isso não fizeram a estação de tratamento. E hoje a gente sofre as consequências lá de trás, né? Que chegou.
O Doróis foi embora.
Foi embora. Ficou aí os poços, né, ainda para nos salvar, mas ficou aí a questão da qualidade.
E a guerra da prefeita Fátima Gomes, que eu costumo dizer que ela praticamente transformou o Xilu numa tábua de pirulito. Todo lugar ela rafurou, né?
É verdade.
Para ver atrás de água, né?
Já que você tocou no assunto, são mais de 80 poços perfurados, isso. Alguns deram secos, né? Eu vejo a correria da Fátima.
Ela não cansa. Não. Gente, olha, quem acompanha o dia a dia da Fátima direto, percebe como que ela não para. Ela não para mesmo, de jeito nenhum. Falou e ela disse, não vou deixar nenhum quixeloense passar sede.
Exatamente.
Por aqui, não dá, ela já está atrás do outro poço, já está aperreando e vai para Fortaleza, é direto aperreando o pessoal lá e não para.
Não para.
Enquanto ela não conseguir encontrar água, se a Fátima fosse buscar petróleo, eu acho que ela estava rica, porque ela com certeza ia acabar furando e encontrando.
E o que eu vejo assim, Luiz, também nela, essa vontade espontânea mesmo de resolver, essa vontade de buscar, a gente vê. Eu acompanho muitas vezes, vou com ela até Fortaleza cobrar também, né, e acompanho. E não só isso, quando é escavado o poço tem outro problema, que é a instalação dos poços, né? Que tem
acompanhei uma situação dessa com você presente lá na Canafístula.
Na Canafístula,
exatamente. Que ali não tinha o poço, mas não tinha um problema de instalação e não adiantava pegar da cisterna, aí foi lá, fizeram aquela
reservatório
de água,
fizeram reservatório.
E resolveram um problema.
Ela fez o reservatório, fez a adutora, quer dizer, ela fez... Metade do sistema ela fez.
A prefeitura tem uma boa relação e parceria com o SAI, né?
Isso. É uma excelente, eu digo assim, excelente.
Até que vocês conseguiram fazer aquela adutora do Antônico, que eu
vai colocar aqui.
Quando eu falo daquilo ali, eu disse, são quase 8 quilômetros, né?
São 7 quilômetros e meio.
7 quilômetros e meio.
Dá mais de 8 quilômetros.
Dá mais porque tem um ramal que vai pro matadouro. Que não tem água e precisa de muita água para poder funcionar, né?
É assim, eu digo assim, Luiz, que... Você sabe muito bem que na primeira gestão eu não votei com a Fátima, eu já vinha de outros governos passados, né? E a Fátima, conhecendo meu trabalho, ela fez questão que eu permanecesse no governo. E graças a Deus, assim, a Fátima tem me dado uma liberdade tão grande, é tão gratificante trabalhar com ela que você não tem noção. É uma pessoa que só ajuda, só te incentiva, entendeu? Uma pessoa que não tem nada difícil para ela. Eu estava falando da questão de, já que a gente estava colocando, falou da doutora do Antônico, o Vale do Antônico, que era um vale rico em água, riquíssimo. Tem o poço do nosso...
Tinha vazões lá fantásticas.
Vazões fantásticas. O poço do nosso amigo Edmilson Araújo, que é um poço conhecido, enorme, que tinha vazão de 150 mil litros. Nossa. Hoje o Edmilson não consegue tirar água para o consumo animal lá, para o consumo do gado, para você ter uma ideia.
Não dá nem 3 mil litros.
E ela foi atrás de poços para tentar abastecer a Vila do Antônico. Não, a gente, não, na realidade foi atrás primeiro do geólogo, da pessoa para fazer o estudo. E a gente fez
estuda em todo aquele vale. Em todo vale a gente não conseguiu água. E ela falou, botou a mão na cabeça, e agora, César? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu falei, prefeita, nós vamos resolver o problema. Você me ajude, né? O município tem um débito com o SAI de 120 mil, 120 e poucos mil. Você vai me ajudando, pagando aos poucos esse débito, que não é da gestão da Fátima, são débitos de gestões anteriores.
Né, Luiz?
Eu queria até colocar, fazer uma colocação, eu acho, Luiz, que os prefeitos eles têm que entender que o SAI tem custo para tratar essa água, tem custo de energia,
e
tem custo
de... E não são nada baratos. A gente vai entrar nesse quadro de custos, mas termina o teu raciocínio, sim, que a gente já vai entrar. Eu queria que a gente fizesse todo o caminho da água, certo, e o que você encontrou de problemas, que eu quero mostrar para você que está nos vendo agora, no caso, quem está ouvindo não vai ver, né? Mas como que eles conseguiram desentupir a instalação utilizando o sistema de torpedo e o que sai desse cano?
Olha, outro tubo,
tem um outro tubo aqui, olha, ó. Esse é um outro tubo.
É de uma dimensão menor que também está praticamente obstruído, eu diria que 90%, Luiz. 90%. Agora, concluindo o raciocínio...
Esse cano pequeno, no caso, ele é menor, no caso, é praticamente descartável, tem salvação ainda.
Tem salvação. A gente faz uso
do torpedo. Porque se perde muito cano por conta disso também.
Não se perde.
É, você simplesmente faz a limpeza e recupera.
Com um determinado tempo.
Mas se ele fechar total, tem perigo dele rachar alguma coisa?
Não. Né? O perigo que tem é a vazão diminui.
Sim.
É bom, pessoal, esclarecer que esse tubo aí é o tubo da adutora. Eu queria até mostrar para o pessoal entender direitinho, colocar partes do sistema, desde o poço lá, o primeiro poço, que é
primeiro
um vídeo.
Primeiro poço, é o vídeo do primeiro poço.
Para as pessoas entenderem como que é o processo. Existe o processo do manancial, que é onde é captado a água.
Então, aí, esse aqui é o vídeo que nós estamos vendo agora.
Luiz, isso aí não é desafiando. Você pode ver que esse poço aí, ele tá foi dentro perfurado
do rio, né?
Dentro do rio. A gente foi encontrar água somente dentro do rio. Olha só esse poço aí. Tem esse outro vendo, que fica na barreira do rio. Você vai ver agora a capa rosa, o ferro, que é conhecido. Olha.
Isso é a capa rosa.
Isso é a capa rosa.
Vocês não estão vendo, vocês que estão só ouvindo, a capa rosa realmente é uma capa mesmo. Você vê nitidamente o ferro, é uma nata. O Johnny bem colocou ali, é uma nata mesmo. Só que é uma nata da cor do ferro, uma nata vermelha mesmo. Não sei então, por que chamam de rosa, porque é vermelho, né? Isso aí.
Esse é o primeiro processo, Luiz, é o processo da captação. Esse poço tem vazões extraordinárias, ele tem em torno de 50 mil litros, ele dá em torno de 50 mil litros por hora, a gente só pega 50 mil por hora, então a gente tem uma reserva boa. Acredito que Quixelô não vai sofrer problema de racionamento, é uma coisa que eu quero assegurar a população de Quixelô e a população de Antonico também.
Mas usem com cuidado a água.
Com certeza.
Eu tenho muita preocupação, porque tem gente que acha que a água é um bem que não acaba. Eu digo, acaba.
Bem,
acaba. Acaba, não pense que não acaba, não. Acaba. E principalmente no Nordeste, se não tomar cuidado, ela acaba de verdade. E para voltar, tem a Zé para voltar, né?
Esse é o primeiro parte, é a primeira parte, gente, de um processo de um sistema de distribuição. Agora a gente vai para o segundo passo, que é uma estação de pré-tratamento. É o segundo vídeo.
Vamos ver o segundo vídeo.
Segundo vídeo.
Que é a estação de pré-tratamento.
Exatamente.
Vocês
estão vendo aí? Essa estação não existia. Isso aí já foi feito esse ano, agora esse mês que passou.
Já foram feitas quantas estações, assim, desde que tu entrou até agora?
Não, são duas estações. Teve a da ponte, né?
E essa já foi, é a segunda.
Já é a segunda. Porque antes a gente usava só um sistema de decantação, de aeração e a desinfecção com cloro pastilha, que é um tabletezinho assim. Aí hoje a gente está usando três produtos a mais.
Que são esses que a gente está vendo aqui.
Isso, que esses produtos aí.
Custa um.
Que é bem razoável, Luiz. Né? A gente está gastando aí 20 mil reais por mês só para tratar essa água, para não acontecer mais isso aí que você viu no tubo.
E isso é transferido, obviamente, para a conta do consumidor.
Com certeza.
Então, por isso que o custo da água muitas vezes se torna um pouco mais elevado. Não é por questão de que o SAI está querendo ganhar dinheiro com isso.
Não.
O SAI precisa fazer com que os custos sejam recuperados. Se nós, no caso lá em Quixelô, não tivéssemos que fazer todo esse trabalho para tirar a capa rosa, etc. e tal, o custo de captação e tratamento da água seria bem mais barato.
Com certeza.
Não é verdade?
Com certeza. A água de açude, Luiz, a água de superfície, ela é bem mais fácil de tratar. Então, muitas vezes, apenas com o filtro e a simples desinfecção, você consegue tratar. Já a água que tem capa rosa, você tem uma dificuldade imensa. O SAI contratou uma empresa, né, fez a licitação e contratou uma empresa justamente para tentar resolver esse problema. Já estamos com 20 dias, Luiz, tratando essa água e já tem assim uma. Já dá para ver a diferença da água. Você já vê ela mais cristalina. E a tendência é que essa água, cada dia que passa, ela melhore mais. Por quê? Porque essa tubulação que você viu toda suja aí, ela está sendo. Tá limpando essa tubulação. A parte de distribuição da cidade também tinha muito ferro, muita crosta, que está sendo limpo também com esse produto. E o interessante desse produto são três produtos. Um deles, ele oxida o ferro. Ele separa o ferro da água. O outro, ele age como uma bolha. Ele captura esse ferro e esse ferro se aloja no fundo do decantador. E o terceiro faz um polimento dessa água, para deixar a água mais limpa, mais cristalina.
Você tinha falado logo lá na tua apresentação que o ferro está no leito do rio. Quando a água vem, ele faz tira o ferro de lá e começa a misturar com a água.
Ele mistura. Toda. O ferro está na areia lá, junto com a água. Ele está presente na água lá. Então, quando tem bastante água, que tem água, o lençol está bem em cima, está bem, né, seu grau com 100% da sua capacidade, esse ferro tende a diminuir. É tanto que no primeiro semestre do ano, quando começa a chover, o ferro diminui, você vê a água mais limpa. No segundo semestre, quando para de chover, que o lençol começa a rebaixar, aí você
aí
vê
o ferro, volta
o ferro
a aparecer.
Aumentar, você vê, vem as dificuldades, Luiz, que não são fáceis. Eu queria colocar também, mostrar um vídeo da limpeza dessa adutura. Como foi feita a limpeza?
Vamos ver o vídeo, como é que faz a limpeza dessa adutura. Essa aqui é o sistema de abastecimento, né?
É o sistema, né? Isso aí já é a segunda parte do tratamento, né? Você pode avançar.
Ele é oxigenado, né? Eu me lembro que
Isso aí é a gente chama de aerador, que faz, né, a oxigenação da água.
Isso.
É. Pode deixar aí, só para o pessoal entender. Naquele outro lá da estação de tratamento, aí vamos colocar na. Só
para o Luiz. Esse aí eu chamo de. O posto de doce de leite, né? Que parece um doce de leite esse negócio.
Essa parte aí é ali na ponte, quando as pessoas passam, né?
Doce de leite na hora do almoço, hein, Johnny? É difícil.
Aí tá, Luiz. Quando a gente recebeu, quando entrei no SAIS, a gente só tinha a simples desinfecção, que era aquele reservatório. Aí depois, né, na sequência, a gente veio construindo decantadores, filtros, né? O aerador, né? E agora a gente também já está com esse produto aí.
Tudo isso por causa da capa rosa.
Tudo isso por causa da capa rosa.
Ou seja, você precisa de todo esse equipamento, de toda essa tecnologia, que não é totalmente suficiente para você conseguir fazer isso aí. Aí ela está sendo clorada, né?
Clorada, exatamente. Agora passa lá para a limpeza, para a gente entender a questão da limpeza da adutora.
Vocês não têm ideia do trabalho que dá. É essa daí, esse processo, que é o do torpedo, né?
Isso, é o torpedo.
Aí isso aí tá. Fala pro pessoal como é isso aí.
É assim, Luiz, existia duas maneiras para você fazer a limpeza desse tubo, aquele tubo que você viu totalmente obstruído. Uma delas seria com produto químico. Mas o custo, Luiz, não compensava. Pra você fazer a limpeza desses 4 quilômetros de adutora, a gente gastaria em média de 50 a 60 mil reais. Coisa que o SAI não dispõe desse recurso. Então a gente consultando, procurando os diretores de alguns SAIs que também têm o mesmo problema, eles deram essa sugestão. Da gente comprar o torpedo, que é essa bala de borracha que você coloca no cano, né? E fecha ele, coloca lá no início, lá na captação, onde está aquele poço, você fecha, aí você vai, liga a bomba e ele vem empurrando toda essa sujeira até a estação de tratamento ali na ponte de Quixelô. Ele vem fazendo essa sujeira. Dá uma olhada, quem está vendo as imagens.
Pela internet, através do Facebook, você vai ver. Ou então vê no site lá.
Vê no site também. Olha a água amarelada, a sujeira que está saindo. Então esse ferro ele não é tão duro, ele vai dissolvendo.
Vai dissolvendo.
Ele tem a facilidade de dissolver, então por isso dá limpeza. Ó. Agora está ficando mais denso, né? Bem mais grosso.
Bem mais grosso.
E vai chegar o torpedo aí. Com 4 quilômetros o torpedo vai chegar aí. Ó. Daqui a pouco vocês vão ver o torpedo saindo aí.
A gente percebe que a água vai engrossando.
Vai engrossando.
Né? Olha, agora já está ficando num ponto, com certeza já está... Uhum.
Olha só.
Vai lá, já ele já aparece aí. Vocês vão ver que olha interessante que o torpedo aparece
e deixa isso, tudo Luiz, limpo. Isso, Luiz. Você não tem ideia da nossa preocupação desse torpedo ficar preso no tubo.
Esse torpedo é que faz aquela limpeza, que tira aquela gordura toda, aquela sujeira toda que estava na borda do cano,
exatamente,
né?
Exatamente. Ele vai chegar agora.
Vai chegar agora o torpedo. Está aí ele.
Chegou essa bala de borracha.
Essa balinha de borracha que você está vendo aí.
Depois desse
processo, balinha nada, porque você é grande, né?
Depois de 150 milímetros. Depois desse processo, fizemos isso mais duas vezes. Então limpou. Para você ter uma ideia, em pleno inverno estava faltando água em Quixelô. A gente estava trabalhando em rodízio.
Depois porque os canos estavam entupidos.
Estava entupido. A gente tinha vazão, mas não conseguia chegar com essa água em Quixelô, porque estava totalmente obstruído. Então a gente teve a preocupação de procurar, né, pessoas que entendiam para poder fazer esse trabalho.
E o mais interessante é que a gente percebe o seguinte, existe um paralelo que eu achei muito interessante, que diz o seguinte, você pode ter ido ou não a um hospital hoje, apesar dele estar lá, mas você com certeza usou água hoje. Então imagine você ficar sem água. Então, essa parada de água no inverno, imagine como essa pessoa vai estar. Por que que parou a água se está chovendo, né? Primeira pergunta que se faz, ninguém entende que existe uma série de problemas que podem ocorrer com essa paralisação, né?
Era um dos problemas que me preocupava, Luiz, que muitas vezes eu perdia sono por conta disso. Mas a vontade nossa é tanta, eu tenho uma equipe tão boa de funcionários e pessoas que são comprometidas com o trabalho, sabe, Luiz? Pessoas que, apesar de não ter um salário elevado, mas são pessoas que gostam do que fazem. E tem vontade naquilo. Tem vontade. Vai para trabalhar com vontade. Vai porque gosta. Isso aí é um diferencial. Então, graças a Deus, eu tive a sorte de pegar uma equipe boa. E essa equipe, apesar de ser pequena, Luiz, tem feito a diferença.
Eu conheço alguns deles.
Que mora próximo, né?
Mora ali junto, na mesma rua que eu. Aliás, um abraço pro João, um abraço pros meninos lá, pro Dedé.
Dedé, Neto.
Pra tu, Neto, Assis, a turma todinha, o Assis. Essa turma, sim, você pode tirar o chapéu pra eles, porque os caras são bons, eles são dedicados. Isso aí é verdade. Não tem hora pra eles, não.
Não tem hora, Luiz. Não tem sábado, não tem domingo.
Quando foi? Foi essa semana, eu conversando com o João. Acho que foi domingo, foi sábado. Batendo papo com ele e ele disse, aqui é o seguinte... Tocou o telefone, a gente vai atender, não quer saber o que é não. Não tem sábado, domingo, nem feriado, não. A gente faz porque a gente realmente gosta de resolver o problema. E a gente percebe que esse não é um discurso, não é só retórica, isso é prática. Isso realmente acontece da forma como você fala, né?
E eu sou muito grato a eles, quero aqui agradecer, né? Agradecer em público mesmo, agradecer aqui através da Jornal FM. O trabalho, a ajuda que esses seis guerreiros, agora mais um que entrou, que é de Iguatu, que passou no concurso, mais um, sete guerreiros, tem o Miguel na Vila do Antonico, oito, que tem feito a diferença.
Para fazer verdade, todo esse trabalho, todo esse você trabalho. Tem essa turma, aí, uma equipe pequena, reduzida.
Uma,
né?
Equipe pequena, reduzida, mas que comprometida, que tem vontade, né, de fazer e se torna grande. E se torna grande porque tem essa vontade.
Hoje você conseguiu melhorar a qualidade da água.
Sim.
Hoje ela está mais clara. Eu vi lá, quando você tirou a água direto da torneira, ela já não é mais aquela água meio
amarelada,
aquela coisa, né?
Com 10 minutos, Luiz, essa água ela ainda chega um pouco amarelada. Ainda tem um pouquinho de ferro, você ainda vê alguma. Mas quando ela cai na caixa, 10 minutos depois ela está cristalina. Agora, o importante, eu quero que vocês escutem o que eu estou falando, o importante é, com frequência, Luiz, fazer a limpeza dessa caixa. Pelo menos nesses 15, 20 dias aqui para frente, a gente está limpando essa caixa, porque essa sujeira, o produto está fazendo toda a limpeza dessa tubulação que estava suja.
E alguma coisa vai cair
na caixa. E algum resíduo vai chegar na caixa que vai decantar. Então é interessante dar limpeza, ter o cuidado de fazer uma vez por semana, a caixa secou, peça para que uma pessoa suba lá e faça a limpeza. Porque aos poucos, esse ferro vai sumindo. Vai sumindo. Aí voltando, Luiz, à questão da Vila do Antonico, a gente falando, a Fátima ficou desesperada porque não tinha mais de onde pegar a água, né? Aí veio essa ideia. Ela pagou todo esse débito que tinha de gestões passadas, né? E não só pagou, como vem pagando as contas da prefeitura. Então tem ajudado muito o SAI. Ah, César, por que o SAI não fez isso antes? Porque a gente não tinha esse apoio, né? A prefeitura é 10, 15 mil por mês, faz a diferença.
Claro que
dá para você investir.
É um dos maiores consumidores de água.
E água, com certeza. Consome
escolas, hospital,
creche,
praça,
tudo consome água. Então, isso, o fato dela ter pago essas contas, ela pagou já todas essas contas, a gente fez uma adutora de Quixelô. Os caras me chamaram até de louco. César, como que chelou sem água, tu vai fazer uma adutora para alimentar ou para levar água para o Antonico?
Quando eu vi a obra, eu ia fazer essa pergunta, mas eu disse, não vou fazer não, porque eu sei que ele vai terminar.
Mas aqui na minha cabeça, aqui, Luiz, eu já sabia que ia dar certo. Eu já sabia que eu ia conseguir desobstruir, que a gente ia conseguir desobstruir essa adutora e que a vazão ia aumentar e que ia sobrar água. E hoje, graças a Deus, está sobrando água. Então tem essa adutora de 7,5 km, teve um custo de em torno de 200 mil entre tubos e... serviço de escavação, né? Luiz, se uma adutora dessa fosse licitada por uma empresa para fazer tudo, você não fazia por menos de 600 mil. Então, olha só a economia. A gente fez a adutora por 200 mil, não licitou, licitamos os tubos, depois licitamos a máquina para fazer a escavação. E sabe quem foi os engenheiros da obra? César, Neto, Assis, Laércio, João, Dedé, Miguel. E depois de pronta, apareceu apenas um vazamento.
Então, por isso... E 8 quilômetros, mais de 8 quilômetros.
E mais de 8 quilômetros
um único vazamento.
De adutor. E hoje a Vila do Antônio tem água sobrando, graças a meu Deus e graças à equipe que a gente tem. E graças a você, Fátima, a você que teve a coragem, né? Que eu sei dos recursos do município, que são limitados mesmo. Sabemos que um município pequeno, que não tem indústria, sei da dificuldade que você tem para pagar folha e que paga tudo em dia. Vejo a sua luta. E você, preocupada com o SAI, mostra sempre essa preocupação, sempre está me ligando e chamando. Né, Cezinho, o que a gente vai fazer? Né? E você está sempre me ajudando. Eu quero aqui agradecer e dizer que essa conquista foi mais sua do que minha. Essa conquista da doutora da Vila Antonico. Então, o povo do Antonico, as pessoas do Antonico, tem que agradecer a você, né, que foi quem deu o pontapé mesmo, que agiu na hora que precisou. Então, eu quero agradecer, né, a você e agradecer pela confiança de sempre. Né? Você me dá total liberdade, é tanto quando eu vou levar uma coisa, um problema para você, eu já levo a solução e você, que bom, ah, se todos fossem assim. Né, que eu já levo o problema, mas, Fátima, a solução é essa. Então, dá para fazer assim. Você pode ajudar ou não pode. Então,
é sempre muito bom você trabalhar com o gestor, que ele te dá a liberdade para você ousar e também errar, né? Porque é aquela história, por mais a solução que você apresenta, ela pode não ser totalmente certa. Mas o gestor tem que te apoiar e estar junto com você e confiar em você. Senão, obviamente, ele simplesmente vai estar dando ordens, de simplesmente estar mandando, né? Aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E não é o estilo dela, né? Pelo menos eu não percebo dessa forma.
É verdade. Então, Luiz, aí tem um ponto também, né? Já falou da doutora, falamos da questão do tratamento que está sendo feito, né? Que já é um sucesso e vai dar certo. Né? Eu quero depois trazer, se tiver oportunidade, até da gente fazer uma matéria com a pessoa que está, a empresa Água Top, que é do Paraná, que se instalou em Solonópolis, né? Que está gerando emprego lá em Solonópolis, e que está fazendo tratamento de Quixelô, de Jaguaribe, acho que Iguatu também já está vendendo produto para Iguatu. Então é um senhor, o seu Carlos, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que veio, não veio só para ganhar, mas veio também para resolver os problemas, né? Acompanha de perto, e é interessante isso. Tem pessoas, empresas que vêm para vender o produto, ela chega lá, vende o produto e vai embora. Ele não, está lá presente, acompanha o dia a dia. O projeto dessa construção, dessa prestação de tratamento foi dele. Ele que pediu que a gente fizesse esses 3 reservatórios, né? E foi feito os reservatórios, está sendo injetado o produto e vem dando certo. Então, quero agradecer aqui ao seu Carlos, da empresa Água Top, que tem feito a diferença também, tem nos ajudado muito.
Você falou de limpeza dos filtros. A gente tem um vídeo da limpeza dos filtros, gente. Eu queria mostrar para vocês. Tem uma fumaça. Esse vídeo é muito interessante, né? Explica para as pessoas o que elas estão vendo agora.
Então,
você, Luiz, que está no rádio, ele também vai narrar.
Esses filtros aí são 2 filtros. Né? Ele passa, toda a água de Quixelô é passada por esses filtros aí. Eles estavam totalmente compactados por ferro. A gente dava as descargas, fazia retrolavagem, mas não conseguia eliminar todo o filtro. Todo esse ferro que existia no filtro. Aí o que foi feito? A gente contratou o Carlos, né, da empresa Água Top, e ele fez essa limpeza com produto químico. Com 500 litros de produto químico, ele fez essa limpeza aí e eliminou esse ferro. Ele fez a limpeza de todo o filtro. Do leito filtrante, agora passa a água com mais frequência. Antes a água tinha dificuldade de passar. Agora não, a água passa livremente e consegue deixar o ferro lá no final.
E a reação química do produto é produzir essa fumaça.
Essa fumaça, né? Que ela está dissolvendo, né? E eliminando esse ferro.
Dá então, muito trabalho, né?
Muito trabalho, mas trabalho maior daria se fosse substituir esse leite filtrante. Tirar todo esse material.
Dá muito trabalho você produzir água para Quixelô usar. Sim. Isso aí é uma das etapas, hein, Johnny? A gente está vendo aqui, dá muito trabalho. Realmente é algo que a gente pensa que não, mas olha, você não tem ideia do que... Você que está acompanhando a gente pelo Facebook está vendo, tá, ou outros que estão ouvindo, o vídeo, ele é muito importante porque ele mostra toda a dor de cabeça que é, desde a captação, da filtragem, da limpeza, da desobstrução, de limpeza de filtro, da clorar essa água toda. Sim. E colocar o produto químico para limpar, para chegar na sua casa, quando você abrir a torneira, ela está bem limpinha, né? Bem limpinha. E eu vi, quando chega agora, quando abriram a torneira, que eu vi que realmente está... A gente colocou do lado da água mineral, a gente vê que quanto a textura da água e quanto a parte de transparência dela, praticamente são semelhantes, não tem diferença nenhuma. Né?
Assim, Luiz, a gente recebe uma cobrança não só da população, dos usuários, né? Mas também existe a Vigilância Sanitária do município, que tem feito um trabalho excelente, que vem cobrando, né? Que vem acompanhando, fazendo análise dessa água, né? Eles levam essa água, levam para a ICO, para o laboratório, para o LACEN ICO, faz análise fisico-química, análise bacteriológica dessa água. Eles têm acompanhado assim, diariamente. Então a preocupação deles, apesar dessa qualidade assim, mas a preocupação é diária, é uma preocupação diária. Tem pessoas nos fiscalizando. Tem a própria Semace, Luiz, a Semace também.
A velha Semace.
A velha Semace que já multou por várias vezes. O porquê, Luiz? Porque a gente não atende a portaria. A água de Quixelua não atende, nunca atendeu. A realidade é essa. E não só de Quixelua. É, em vários municípios vizinhos aqui também não atende por conta desse ferro, entendeu? E por conta disso, o SAI recebe multa porque não consegue a licença de operação por não atingir o grau de potabilidade 100%, porque a água que tem ferro, ela torna-se turva, né? Ela é mais turva, amarelada, entendeu? Então, por mais que você use o produto, o cloro, você vai conseguir fazer a desinfecção dessa água. Mas esse ferro ele ainda está presente. Então, eles cobram por isso aí. Tivemos audiência com o Ministério Público também, tratando dessa questão, né? E o bom disso aí é que a gente já levou uma solução para esse problema, que está sendo resolvido, e eu tenho certeza que a água do Quixelua, em pouco tempo, vai ser referência, Luiz.
E falando em referência, existe a possibilidade também de dar um novo avanço também à água, que é a parte da agência reguladora intermunicipal, né? Houve uma reunião, uma apresentação lá na Câmara, a respeito não só desse projeto, mas das vantagens desse projeto. Inclusive, a tarifa social, né? Aquela que você falou também disso, que também é possível Ronaldo, se pensar nisso, o Ronaldo falou disso. Fala pra gente o que é essa agência reguladora, por que ela é importante nesse momento para Quixelua.
Certo. Luiz, a agência reguladora intermunicipal, alguns sites, inclusive de Quixelua, na hora de dar o aumento dessa tarifa, esse aumento é dado através de uma planilha. Eu, o diretor do SAI, eu, César, né, eu mesmo faço essa planilha, faço um levantamento do que teve aumento de energia, de produto químico, de salário, enfim, faz uma planilha de todas as despesas e vê tua receita. Em cima, você faz um balanço em cima dessa despesa e da receita, você tem que ter um equilíbrio e uma pequena sobra. Quando você não consegue mais ter esse equilíbrio financeiro, aí é o momento de reajustar. Mas é feito um reajuste apenas pelo diretor do SAI, né? E o Ministério Público vê isso aí como uma falha, que não deveria só ser o diretor do SAI. Tem que existir uma agência reguladora que faça esse trabalho, que faça, além desse trabalho de dar o aumento, que fiscalize os serviços prestados, os serviços ofertados da água e da coleta do esgoto. Então, essa agência não é uma imposição nossa. É o próprio Ministério Público que vem cobrando isso do SAAS. Aqui em Iguatu é dado através de decreto. A Câmara dos Vereadores que aprovam, entendeu? Lá em Quixelua é apenas um decreto da prefeita. E o Ministério Público não quer. Ele quer que exista uma agência, ou municipal, o próprio município crie uma agência para fazer essa planilha, para fazer essa fiscalização, ou crie essa agência intermunicipal para agir e fiscalizar o SAAS na hora de dar aumento, fiscalizar a água fornecida, fiscalizar os serviços ofertados.
Então, ela traz uma vantagem de buscar sempre a melhoria da qualidade da água, não com só certeza. Da água, mas do esgotamento sanitário também.
E eles fazem um trabalho muito interessante, Luiz, um trabalho econômico, eles fazem um trabalho de porta em porta, né? Desde aquela que você colocou da baixa tarifa, né? Da tarifa social, para saber os salários das pessoas, eles fazem um trabalho completo. Em cima desse trabalho, não sou eu, César, diretor do SAI.
E também a questão de redução de custos.
Redução de custos também.
Que vocês passam a comprar de maneira coletiva.
Coletiva, seja, exatamente.
Né, todo mundo, quase um consórcio, né? Vocês juntam.
Como se fosse um consórcio.
Compra, é uma central de compra. Vamos lá, todo mundo, nós vamos comprar medidores. Né, tem até esse exemplo também dos medidores. Dos medidores, né? Dos hidrômetros. Você comprar 2 mil medidores é um preço. Você comprar 20 mil medidores somando com todo mundo que está comprando medidor naquela época, sai muito mais barato.
Exatamente. Então, essa agência é uma coisa boa. Né? O Ministério Público vem cobrando. Eu sou a favor. Inclusive, Quixelua foi o primeiro a assinar o protocolo de intenções, já está na Câmara, já fizemos uma explanação na Câmara dos Vereadores, na sessão passada.
Todos os vereadores foram favoráveis, diga-se.
Todos foram favoráveis.
Tanto oposição quanto situação, todos foram favoráveis.
Exatamente. E a tendência já nessa sexta-feira, amanhã, eu acredito que já aprovarem isso aí. Então, é um passo muito importante. A gente ainda tem espaço ainda para
falar mais um... Tem tempo, sim, à vontade aqui. É importante que, sempre que a gente traz esse assunto, a Jornal FM, ela tem uma característica de que não é só abrir a porta para falar de temas que ela acha importante, mas é pelo tempo que o tema for necessário falar, ou seja, o tempo que for preciso para se falar dele, para que deixe realmente todas as pessoas informadas a respeito. O diálogo é um programa assim. Qual é a nossa ideia? A gente destrincha a informação. O que você vê numa manchete ou numa notícia curta de 2 parágrafos, no diálogo a gente transforma em uma hora de conversa a respeito do assunto. O nosso objetivo hoje, desde o início do diálogo, quando a gente começou, em março, sempre foi isso. Fazer o que hoje, por exemplo, a Rede Globo está fazendo. O que é que eles fizeram agora? Eles pegaram, transformaram alguns programas em podcast. O que é o podcast? Ele pega uma informação, notícias ou uma sequência dessas notícias e tira 1 hora, 2, explicando para as pessoas em detalhe, né, ouvindo várias outras pessoas, para aquele leitor que quer receber melhor informação, ter uma informação de melhor qualidade, possa ter acesso ao tempo e à hora que quiser. Que ele baixa no celular e escuta quando e onde, como quiser.
Que bom.
Isso é bom porque também combate as mentiras. Então, muita gente chega pregando mentira, informação errada, por exemplo, jogando contra o SAI, qualquer coisa, e você sabe
já
disso.
Aconteceu,
já,
né?
Aconteceram várias vezes. E você tem um documento, uma coisa que mostra como tudo funciona e aquilo que foi dito. Então, essa é uma grande vantagem, quando a gente explica para as pessoas e elas escutam e elas vão perceber o seguinte: puxa, a gente tem um programa que, por exemplo, esse é um dos temas que as pessoas sugeriram. Ah, eu queria entender como funciona o processo todo de captação, filtro, tratamento, esgotamento sanitário. Eu queria saber por que custa tanto, por que não custa. E a gente vai atrás da pessoa que eu acredito que pode realmente dar essa contribuição, que tem essa expertise, e trazer para as pessoas para fazer o diálogo. Na realidade, eu sou um mero apresentador, vocês é que são as estrelas junto com os nossos ouvintes e telespectadores, né, Johnny? Que tem gente assim, está ouvindo lá pelo rádio. Vamos falar de custo?
Vamos sim.
Vamos falar de custo? Gente, é importante agora, você recebe sua conta de água em casa. Muita gente chia. Mas o César vai explicar para vocês que essa conta de água era para ser até mais caro. Eu costumo dizer o seguinte: a água era para custar mais caro que a gasolina. E o pessoal quer dizer assim: você está maluco, Luiz? Isso é, pois é, já imaginou você encher uma caixa de 5 mil litros a R$4,60 o litro? Né? E o custo da água não demora muito, se não tomar cuidado, vai acabar sendo esse.
A questão do custo, Luiz, a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de fazer essa planilha, de aplicar, como eu estava falando, né? E eu tenho feito com muita responsabilidade. Como eu falei, eu sou o SAI de Quilom, um dos menores do estado do Ceará. São 32 SAIs, nós somos um dos menores. Se não for o menor, é um dos menores. E eu levo uma pequena vantagem, que minha formação é administração de empresas. E quando eu cheguei, eu não tive tanta dificuldade de pegar essa parte administrativa, né? Então, eu absorvi de uma maneira bem simples e rápida. Aí hoje eu já consigo, o próprio orçamento do SAI é feito pela minha pessoa, a própria contabilidade, o faturamento, patrimônio, almoxarifado, essa parte tudo sou eu que faço. Até a entrega do SIM, até a entrega do balancete final, sou eu, o diretor César, que faz. Então, para o César, se torna mais fácil fazer essa composição e chegar à taxa de hoje. A nossa taxa mínima hoje estava R$ 21,00, depois de todas essas mudanças aí, de todos esses investimentos, né, por mais de 250 mil, e com a ajuda da prefeita, mesmo assim a gente teve que dar um aumento. Foi um aumento de 20%. O último aumento foi em 2017, 2 anos já se passaram. Estava precisando reajustar, teve aumento de salário, teve aumento de energia e precisou fazer esse acerto, esse ajuste. E a taxa de Quixelô hoje está em torno de 25, a taxa mínima, 25 e 20, que é os 10 mil litros. Se você consome 10 mil litros, você vai pagar R$25,20. Agora tem um porém: ela se torna mais cara porque Quixelô tem a coleta de esgoto. Então, desse valor de R$ 25,20, você paga 60% a mais nessa conta, que dá em torno de 40, chega a R$ 40,00 a taxa mínima. Então, a taxa mínima. Ah, César, mas é toda a população paga isso? Não. Apesar da gente ter 95% de rede coletora, nem todas as casas são ligadas à rede de esgoto. Por que, César, que nem todas as casas? Questão de topografia, questão de nível de terreno. Muitas vezes o banheiro da pessoa está mais baixo do que a tubulação, a rede coletora que passa, e não dá gravidade para essa água do esgoto chegar até lá.
Vai para uma fossa normal.
Vai para uma fossa normal, que a gente já pediu, né? Por várias, principalmente ali na perimetral, não sei se você já percebeu, ali tem muita gente jogando esgoto para os fundos ali da perimetral. E ali está dando um mau cheiro ali naquela área da perimetral. E tem outra parte que tem que ser feita, que a gente já tem até projeto, estamos correndo atrás, que é ali na próxima lagoa de esgoto, que ali é 3 ou 4 ruas que foram feitas, que também não tem, que precisa ser feito urgentemente isso aí. Então, o custo, Luiz, é feito em cima de tudo isso aí. Então, uma taxa é caro? É caro para a situação que o país vem atravessando, Luiz, para esse desgoverno que está aí, entendeu? Para uma cidade, né, que hoje, que Quixelô, boa parte das pessoas de Quixelô dependem da prefeitura, né? Dependem da agricultura, da pecuária, né? Que tem muita gente, eu vejo o sofrimento.
Principalmente do dinheiro dos aposentados. A maior receita que o município tem é a receita dos aposentados, né? Da aposentadoria, do INSS, no caso, e que com essa nova reforma da Previdência, essa receita vai diminuir.
Sim.
Ou seja, nós vamos ter cada vez menos pessoas aposentadas e cada vez mais pessoas de idade, com mais idade, precisando de trabalho numa terra, em situações em que não há emprego para todo mundo.
Aí, analisando tudo isso, Luiz, eu coloco até, eu vejo meu pai aposentado, minha mãe também, eu vejo ele tirando dinheiro do aposento, da boca, para dar pro rebanho. Então, você analisando todo esse contexto aí, é 40 reais com esgoto, né? A questão, 40 reais. É caro? Eu acho caro ainda. Mas não tem uma forma ainda do SAIO conseguir baratear. Não existe, por conta que você tem que mandar uma água de qualidade, que você é cobrado por isso aí.
A saída, né, seria a tarifa social, que na realidade é que seria, digamos assim, seria uma, vamos lá, papelando para a justiça social. Aqueles que podem pagar mais, pagariam mais, e os que, para que outras pessoas pudessem pagar menor.
Exatamente.
Para isso, obviamente, deveria haver um consenso entre a população, né, do sujeito dizer, não, tudo bem, eu aceito ter uma tarifa, pagar um pouco mais, como acontece na energia elétrica. Exatamente. Hoje existe essa tarifa social, onde o pessoal de baixa renda, né, tem uma tarifa, que ele chama tarifa de baixa renda, não é isso que ele chama? Então tem um valor menor, pagam menos, mas esse aí não existe almoço nem jantar grátis. Esse valor que eles pagam a menos, alguém paga mais lá na outra ponta. Da mesma forma, é possível também fazer com a água, né?
Exatamente, é o que a gente tem feito, a gente que não foi implantado isso aí, mas a gente, com essa agência reguladora, eles vão trabalhar essa questão também, a questão da tarifa social, que Ronaldo explicou muito bem lá na Câmara dos Vereadores.
Ele foi realmente muito feliz na explicação dele. Uma das coisas que o César também defende, ficou claro, todos os vereadores defenderam isso, a tarifa social, né? Se chegou ao ponto de cogitar até de pessoas não pagarem.
Não pagarem.
O que é impossível, não existe, porque a gente sabe que não tem como você fazer isso. Como também a energia elétrica é cobrada de todo mundo, todo mundo tem que pagar para ter, infelizmente. Mas já é um grande avanço, a gente percebe, pessoas com um nível de renda muito pequeno, em uma situação mais frágil com relação à questão financeira, que paguem um valor menor. Mas antes, quero repetir, não existe isso ainda, tá? Isso é uma ideia que está sendo tomando corpo agora. É uma excelente iniciativa que o SAI de Quixelô, junto com essa agência reguladora que está sendo montada, intermunicipal, para que você, usuário, consumidor, digamos assim, é quase sócio do SAI, né? Porque o cara, quando paga o SAI, ele também está investindo na melhoria da água que ele tem de volta. Você possa ter uma justiça social com relação a pagamento de conta de água. Ou seja, pessoas que não podem pagar, pagam menos. Pessoas que podem pagar um pouco mais, pagam mais. Para que essas pessoas possam fazer isso. Isso é interessante. Isso é também aquela coisa do tipo, a sociedade que consegue diminuir ou buscar minimizar os efeitos para a grande maioria, ou uma pequena minoria que muitas vezes não tem acesso ou não tem renda para poder pagar um bem tão precioso e necessário diariamente.
Luiz,
né?
Muito bem colocado. Luiz, um outro ponto que eu queria abordar também, as parcerias que o SAI de Quixelô tem com a zona rural, né, com algumas associações, e eu gostaria de colocar isso aí. Foi uma das cobranças da Fátima, né, que a gente começou com a Carnaubinha do Faé. Né, lá a Carnaubinha do Faé foi um sistema novo, que agora sim, Luiz, o governo do estado, com esse programa Água para Todos, e a própria FUNASA, quando vem recurso da FUNASA, eles não aceitam mais deixar a administração, a gestão por conta da associação ou por conta da própria comunidade. Não, eles não aceitam mais. Tem que ter um órgão que tenha conhecimento, que tenha experiência, né, nesse ramo de água, que ou sai município ou CISAR, governo do estado. E na época ficou com o CISAR que ficou gerenciando lá. E a comunidade não se adaptou muito ao CISAR. A questão de tarifa, eles não tinham uma certa transparência no entendimento dessa tarifa, achavam muito caro, e a Fátima me cobrou: César, nós vamos ter que agir. A partir desse abastecimento, que foi um dos primeiros que foram executados lá, que foram feitos, ela pediu para que a gente, que o SAI começasse a fazer essa parceria. Então, eu não aceitei em momento algum, mas ela, com jeito, foi convencendo, e o SAI firmou a primeira parceria com a Carnaubinha do Faé. Quero aqui abraçar o amigo Zé Omar, que é um grande líder comunitário lá, que foi um dos primeiros a firmar essa parceria com a gente. E vem dando certo. Hoje a Carnaubinha do Faé, Luiz, ela tem em caixa uma quantia razoável, né, que não depende mais de prefeitura, não depende mais da comunidade para estar pegando dinheiro de última hora para reparar bomba, para consertar cano. Por quê? Porque existe esse convênio, né? Existe, e nesse convênio firmado, qual que é a responsabilidade do SAI? A responsabilidade do SAI é gerar as contas, aplicar o regulamento, aplicar as tarifas, né? Arrecadar, na realidade essa arrecadação já foi passada para a comunidade, mas cobrar, fazer corte, fazer religação, a gente tem esse cuidado e vem dando certo. É um projeto que vem dando certo. O SAI não recebe um único centavo para isso. É apenas para ajudar as comunidades, para que o sistema tenha uma sequência, para que não chegue ao ponto dos sistemas do Projeto São José, que muitos desses abastecimentos chegaram a ser sucateados. Foram sucateados totalmente. Por falta de quê? Por falta de gestão, por falta de acompanhamento, por tarifas muito baixas. Tarifas é tanto que ainda tem sítio hoje praticando tarifas por R$10 mês. Isso não sobrevive. Você não consegue manter um sistema, por menor que seja, você não consegue manter um sistema com a tarifa dessa. Então, para isso, a gente tem esse trabalho de fazer essa planilha, de colocar um valor que você consiga pagar a energia, pagar a pessoa, pagar a manutenção e ainda sobrar uma reserva. Para essa reserva de última hora, você não está pegando dinheiro de ninguém.
Tem um sítio que está conseguindo fazer... Oi, acho que estou sem som, agora deu. Tem algum sítio que está conseguindo fazer isso que você acabou de falar? Conseguir, inclusive, gerar reserva?
Tem sim. A gente já tem uma parceria com mais de 20 comunidades, mais de 20. E eu diria que metade dessas comunidades já tem essa reserva em caixa, já tem essa reserva. É tanto que é uma briga. Quando é entregue um sistema de abastecimento, eu vou citar Madeira Cortada. Madeira Cortada teve sérios problemas, né? E o pessoal não aceita o CISAR. Quer porque quer o SAI. Já estamos terminando isso. Quer porque quer o SAI. E o SAI tá firmou essa parceria com Madeira Cortada. Só para finalizar. E o SAI firmou essa parceria com a Madeira Cortada e vem dando certo. Então as pessoas já acompanham o trabalho, né? Algumas associações que o SAI já tem parcerias que vem dando certo. E hoje é tanto que até os sistemas antigos estão querendo essa parceria com o SAI. A gente não tem a estrutura para atender a todos, mas a gente ajuda no que for possível.
Bom, vamos aqui. Já estamos terminando o programa. Minha garganta já está bem ruim essa semana, eu peguei uma gripe daquelas violentas mesmo, que é essa gripe que você fica, hora ou vez ou outra, tem aquela tossezinha chata. Bom, estamos terminando o programa. César, muito obrigado pela entrevista esclarecedora, onde a gente explicou muita coisa para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender não só o trabalho do SAI, mas os desafios de tirar água de onde não tem, e principalmente uma água de qualidade que não é boa quando ela sai, e você transformar na água de qualidade que a gente está recebendo lá em Xilu. Tanto é que o próprio Ronaldo disse, o Ronaldo, né? Ele é da Jaguaribe, ele deixou muito claro, ele disse que Xilu é um caso que deve ser citado e copiado pelo trabalho que é desenvolvido lá. E a gente percebe isso, que é uma unanimidade. Então eu digo sempre, ah, mas é unanimidade, não é uma coisa que não existe? Olha, nesse caso do SAI, de Xelô, as pessoas reconhecem que é feito sim um trabalho, e esse trabalho é muito importante. E a gente ficou sabendo que ano que vem você entrega a gestão, né? Então, aí eu fico, dizer aquela história, vamos fazer aquela hashtag, fica César, né? Fica César, a gente vai lá para exatamente não permitir que o César vá embora e continue com a gente lá. Como é que é isso? Como é que vai ser esse momento dessa despedida? Como é que vai ser essa coisa toda? Nas considerações final, pessoal, coloca a hashtag aí, fica César, ok? Não vamos deixar ele embora não, hein?
Luiz, eu só quero aqui agradecer a oportunidade. É um programa rico, né? Rico em informações. Eu tô aqui, apesar de... Eu nunca participei assim, só na rádio local mesmo, mas estou aqui feliz, né? E parabenizar pelo seu trabalho, né? Pelo diálogo, que só traz informações ricas, né? E fico sabendo aí do que está sendo um sucesso, né? Está tendo uma boa audiência, e isso nos deixa felizes, né? Você que faz parte, né? Que está sempre presente lá em Xelô, que é morador da nossa cidade, para a gente é uma honra, é um prazer, assim, sempre uma honra imensa tê-lo morando como morador, como vizinho da gente. E quero agradecer, né? Pedir às pessoas que faz uso dessa água, que tenham consciência, né, para fazer um uso racional, né, que peça a Deus para que o próximo ano seja um ano com muita chuva, para recuperar esse lençol freático que tanto necessita, para encher os açudes que precisam, né, para formar pastagem para o gado, que as pessoas, que a gente vê a luta aí, muito gado morrendo por falta de pastagem. Então é isso que eu peço, que seja um inverno muito bom. E o César, no final do ano que vem, está dando adeus ao SAAI. São 16 anos, já vai para 17 anos. Eu já fiz algumas programações em minha vida, já fiz alguns planos de vida, né? E eu acho que o que eu tinha de contribuir, eu já contribuí para Xelô e posso contribuir até mais. Mas no momento, assim, é o que tenho em mente de, no final do próximo ano, estar entregando o SAAI.
E o mais coisa que eu... Digo para você, o ouvinte que está nos ouvindo aqui, vai ser bem complicado arrumar alguém para substituir. Eu sei que ninguém é eterno e nem é insubstituível, mas a gente sabe que tem uns que demoram, que dão um trabalho para a gente conseguir alguém, né, para que o nível não caia. Porque eu acho que é isso que a população de Xelô sempre se refere ao trabalho que vocês do SAAI, eu não gosto de falar só você, eu falo vocês, porque
a equipe.
E você não gosta também de falar só você. Toda vida que a gente fala o César, eu digo, não, eu tenho uma equipe. E eu acho isso muito bacana. As pessoas querem exatamente isso. Que esse serviço que é feito hoje, que elas têm um prazer de falar, que elas reconhecem a qualidade do trabalho que está sendo feito, a busca contínua da melhoria, uma ótima parceria com a gestão, ele possa continuar melhorando. A pessoa que vier possa continuar a fazer isso. Né? Ainda tem algumas fotos aí, Johnny?
Aí as fotos da prestação que foi feita, né?
Sim, essa prestação, né?
Prestação, que são três torres, Luiz. Três torres com 30 mil litros cada. Essas torres servem como decantadores, né? Lá naquela primeira casinha lá, é feita, adicionado o produto químico, os dois produtos químicos que vão agir, ele vai oxidar o ferro, vai separar o ferro da água, e o outro produto vai capturar esse ferro e vai ficar, vai descer para o fundo desse decantador aí. Aí vai passando de um para o outro, no terceiro ele já está com a água bem limpa. Aí a construção da adutora da Vila do Antonico, né?
Eu acompanhei uma parte dela, tem até um vídeo que nós fizemos mostrando os trabalhos.
7,5 km, Luiz, de rede de distribuição com tubos de 100 milímetros em PVC.
Aí estão os tubos, vocês estão vendo os tubos. E tem umas estaçõezinhas que é para liberar o ar do cano, né?
Ali também. A gente chama de ventosa, né? São 8 ventosas, onde ele faz a eliminação do ar da rede. Porque por ter muitos altos e baixos, né, no percurso, e na parte alta é colocada essa ventosa para eliminar esse ar. Aí é a questão da adutora, finalizando a adutora, quero colocar também que a parte do matadouro, que a gente tentou fazer escavação de poços, lá não conseguimos água também, aproveitamos essa vala e já fizemos a parte de distribuição da caixa do Antonico até o novo matadouro, que já está com a rede de... Só falta interligar, mas já tem os tubos até lá para... atender o matadouro com água.
Isso faz parte de obras para o matadouro. Muita gente diz que o matadouro está parado, a obra não está andando. A obra está andando, sim. Está no momento em que é aquela história de medição, verificação para retomada, é normal acontecer isso. E enquanto isso está acontecendo, sai, preparou a adutora para entregar a água para que o abatedouro, no caso, possa funcionar. Então essa é a informação que vocês precisam ter. Se chegar qualquer outra informação para vocês com relação a isso, desconsidere, porque infelizmente é mentira.
Tiro mais, Luiz, é agradecer o amigo Luiz pelo convite, agradecer a Fátima pela confiança de sempre e agradecer os meus parceiros, né, os meus guerreiros lá do SAI, o Neto, o Laércio, o Assis, o Dedé, o João, o Miguel, enfim, o novo rapaz que entrou lá também. Agradecer a todos e dizer que sou feliz, faço o que gosto, né, e eu vou entregar porque eu tenho outros planos de vida e preciso dar sequência à minha vida.
Bom, hashtag fica César, a gente coloca aí, tá? Você coloca aí no seu comentário. Estamos terminando o diálogo com a participação do Johnny Pereira. Cara, da Sala dos Milagres, né? Você percebeu, nós estamos falando Johnny, diretamente, né, da Sala dos Milagres. O Johnny, né, mais uma vez, salvando tudo aqui, deixando tudo pronto, lindo. Programa sensacional. Realmente, é um programa que você pega hoje, vai botar para rodar e todo mundo vê como sai e funciona. É só apertar o botão ouvir ou apertar o vídeo lá, o play, e ficar assistindo. Esse foi mais um diálogo, agradeço ao César, agradeço ao Jornal por esta oportunidade de produzir um programa que leva informação de qualidade, com respeito, sem agredir as pessoas, sem falar mal de ninguém. Não precisa fazer isso. Você pode fazer isso de uma maneira limpa, correta, sem agredir ninguém. Não precisa, não há necessidade nenhuma. Eu sempre digo que a primeira vítima do ódio é ela mesma. Ela é a primeira vítima daquilo que ela odeia. Ou seja, aquele que não se ama só pode produzir uma única coisa, o ódio a si mesmo. Quando ele, na realidade, tenta jogar para os outros o que não vale a pena. Esse foi o diálogo desta semana. Semana que vem a gente volta com mais um assunto importante e interessante para você. Eu sou o Luiz Sucupira. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.